Oi, meu nome é Igor Santos, eu sou o proprietário do blog 42 e o MC deste programa. Primeiro episódio que provavelmente será a versão em vídeo do podcast Dispersando. No episódio 5 da segunda temporada do Dispersando, o oitavo episódio da segunda temporada Dispersando, 11º episódio da segunda temporada Dispersando. Eu não me apresentei em alguns episódios. Meu nome é Igor Santos. Se apresenta aí enquanto eu vou tossir aqui um pouquinho.
Meu nome é André Rabelo, eu faço psicologia na UNB, Universidade de Brasília, né?
Eu sou o Emanuel, eu dirijo, edito, escrevo, canto e danço no caderno de laboratório.
Sou Eduardo Gratea, eu faço astrofísica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Meu nome é Samir, né? Eu formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.
Meu nome é Natália, então eu não vou falar meu sobrenome, vocês podem falar como preferirem. Então eu sou gaúcha.
Paraibano.
É pernambucano, na verdade.
Mesma coisa. Hoje eu estou entrevistando Cláudio Ângelo, do blog Curupira. Dê um olá para a câmera.
Olá.
Você é jornalista, não é?
Eu sou jornalista.
O que está me deixando muito nervoso.
Meu nome é André, eu escrevo o blog Fernando. Blogs desde janeiro, eu acho. Janeiro. Se não foi janeiro, foi fevereiro.
Qual é o trabalho que vocês fazem com esse átomo?
A gente pega um gás desse átomo e resfria a temperaturas baixíssimas, né? Nós estamos falando aqui de alguns nanokelvin, então bilionésimos acima do zero absoluto. E quando você chega nesses regimes, os átomos, essa sua amostra gasosa deixa de ser clássica, né? Deixa de se comportar como o ar dessa sala. E passa a se comportar segundo as leis da física quântica, né? Então tem uma série de coisas interessantes aí para se estudar. E é isso que a gente faz, essencialmente, estudar física básica com átomos frios.
Isso seria um daqueles que chamam condensado de Bose-Einstein ou
É
é outro?
exatamente o condensado de Bose-Einstein, porque eles são bósons. Se eles fossem férmions, era um mar de férmions, né? Só existem esses dois tipos de partículas.
É um novo estado da natureza, líquido, gasoso, plasma.
É uma forma de ver, é um novo estado da matéria.
Bom, meu nome é Cristina, como disse o Igor, eu moro em Boston. Enfim, posso contar um pouco da carreira, assim, acadêmica. Eu sou bióloga. Fiz toda a formação acadêmica, mestrado em biologia molecular, doutorado em imunologia e depois comecei a trabalhar com divulgação científica.
E serei mais uma vez o MC deste programa. Eu estava com saudade dessa introdução. Hoje juntam-se metaforicamente a mim, Kentaro Mori, blogueiro extraordinaire, do Sem Nexus. Se apresente.
Olá, tudo bem? Sou responsável pelo CNexus. Ceticismo aberto e forgato humor e outras atividades inúteis na internet.
E o internacional homem de mistério, Atila Yamarino, do Rainha
Internacional
Vermelha.
homem de mistério.
Apresente-se, senhor.
Sou Átila, sou o blogueiro e biólogo, autor do Rainha Vermelha. Eu não tenho um décimo das atividades que o Kentaro tem na internet, eu não vou nomear elas aqui para não me sentir mal.
Eu digo Kentaro, mas é um dos clones dele. Eu não
É,
sei
aquele.
qual especificamente. Ele tem um ceticismo aberto, ele tem a coluna
Tem.
Dúvida Razoável, tem o projeto Torrão, que ele administra, o Science Blogs agora, que é administrado por ele.
Tem o inglês também, né? O Mori, alguma coisa Mori.
Tem o Forget Mori,
Isso.
ou alguma coisa do tipo. Mas a
Forget Mori.
entrevista não é sobre Kentaro.
Sou o Otto, blogueiro do Science Blogs. Como ele disse, eu escrevo no Simio Brasil. Estudo química aqui na USP, faço bacharelado.
Saiu esse artigo na revista Nature e esses pesquisadores queriam saber se No primeiro impulso que a gente tem numa situação, a gente tende a agir de uma maneira gentil ou egoísta? É uma pergunta muito simples, né? Qual é o nosso primeiro impulso, ser gentil ou egoísta? E o que eles encontraram foi que o primeiro impulso, em média, é o de ser mais gentil, quando comparado com o nosso impulso a ser egoísta. O que eles fizeram também é o seguinte, eles queriam saber se quando a gente age de uma maneira mais intuitiva, a gente é mais gentil ou mais egoísta. E a mesma coisa eles fizeram para quando a gente age de uma maneira mais racional. Se a gente pensa um pouco antes de agir, a gente é mais gentil ou racional em média. E o que eles encontraram foi que a nossa intuição, quando a gente age de uma maneira mais intuitiva, a gente tem uma tendência maior a ser gentil. E quando a gente age de uma maneira mais deliberada, a gente reflete um pouco mais antes de tomar a nossa ação, a gente tende a ser mais egoísta.
Oi, eu sou a Tanucci, eu escrevo no rastro de carbono, eu entrei pela janela, eu não sei o que isso quer dizer, mas...
É porque quem entrou pelo...
O processo seletivo.
Exatamente, entrou pela porta da frente, você entrou pela janela.
Ah, desculpa, viu, Igor?
Eu ia até perguntar isso, então você entrou... Não tanto pela porta dos fundos, não. Mas entrou de carona com alguém que entrou
pela janela. Ele entrou pela porta, abriu a janela e eu entrei.
Você entrou pela porta da frente, Você entrou por convite.
Eu entrei por convite.
Excelente.
Eu mandei um e-mail pedindo, mas eles me ignoraram.
Depois acharam, eita, tem esse cara aqui, vamos chamar. Você já tinha um blog, Curupira?
Antes não, de... não tinha um blog. Esse blog foi um convite que o Rota me fez...
Ota, não é rota, é ota. Então é muito importante.
Ainda tá melhor, porque eu... já foram me perguntar quem que era o Carlos Xota do...
Aí você quer acabar a química, continuar com essa mistura de várias coisas aleatórias.
É, a química, eu espero que no futuro a biologia sintética esteja melhor desenvolvida no Brasil, e aí eu posso aproveitar isso, sabe? Ser um cara que já está desde um tempão estudando e pesquisando sobre isso, e daí eu aproveito, na verdade, querendo aproveitar esse gargalo, né? E eu sei que vai construir um centro, não sei daqui a quanto tempo, um centro de biologia sintética e de sistemas, assim, voltada para bioenergia lá na USP mesmo, lá perto da química, e vai ser de biologia sintética mesmo, e não tem nenhum lugar assim no Brasil. Aliás, só para citar alguns dados, saiu uma publicação do final do ano passado, mostrou todos os papers publicados que tinham a ver com biologia sintética no mundo, assim, desde que alguém usou a palavra biologia sintética. E no Brasil, depois de todo, a biologia sintética estourou, tipo, mais ou menos uns 10 anos atrás. E desde esse tempo até hoje, chuta quantas publicações o Brasil tem em biologia sintética.
Zero seria meu chute.
Tem três, cara. Tem três. Dos países do BRIC, da Rússia, Índia e China, era o que tem menos, cara. Tem menos.
Não sei quanto aos outros blogueiros, Science Blogs, acredito que boa parte deles. Eu, pelo menos, eu comecei a blogar muito inspirado nos blogs que eu já lia do scienceblogs.com. Acho que era uma referência muito forte, especialmente em 2006, 2007, que foi quando a ideia estava começando, mais ou menos. A rede Science Blogs era a maior rede de referência de ótimos blogueiros, muitos que já não estão lá mais, mas como o Carl Zimmer, o Faríngula e outros que escreviam lá. E eu comecei a blogar no... Na época era o Transferência Horizontal.
Explica um pouco para quem não sabe o que é transferência horizontal de genes.
Bom, então, geralmente a transferência dos genes acontece numa ordem vertical, ou seja, dos genitores para os filhotes. Só que já foi verificado na natureza, e é um fenômeno hoje que se sabe que é bem conhecido, pode ocorrer a transferência de genes entre táxons não relacionados. Então, por exemplo, entre Wolbachia e Drosófila, que são dois táxons que não têm mais relação agora, e se verifica a presença de genes ou porções bem significativas do genoma da Wolbachia dentro do genoma da Drosófila. Até já foi encontrado o genoma inteiro de Wolbachia dentro de Drosófila ananassia, se eu não me engano. Conseguiram verificar a presença do genoma todo. E nesse caso específico, se acha que precisa de um vetor para isso ser possível, né? Se acredita que sejam principalmente os ácaros, que existem muitos ácaros extremamente pequenos e microscópicos que vivem junto com as drosófilas e que vão de uma para outra e podem transferir, então, células de Wolbachia e ocasionar essa transferência horizontal de genes.
Eu gostaria que fosse uma mensagem extraterrestre.
Uma mensagem muito curta de um extraterrestre muito afoito, com pouco a dizer.
Provavelmente não é, provavelmente deve ser algo.
algum resistor que queimou perto dele.
É importante dizer, deve ter talvez um adversário conspiracionista assistindo aí, né, que até hoje pelo menos não foi detectado vida extraterrestre.
A vida teria surgido fora da Terra e vindo parar aqui, viajando pelo espaço. É, né, uma teoria que eu achava que estava bem em desuso. Eu assisti uma palestra do Carlos Menck, professor da USP, uma vez, e a palestra dele foi justamente sobre isso, e eu fiquei assim, nossa, será que realmente pode ter acontecido isso, dessa vida ter surgido fora? O argumento dele é que o tempo que a gente teria para a vida ter desenvolvido aqui, ela não seria compatível com a complexibilidade da vida. Né? Então, a gente precisaria de mais tempo do que foi gasto. Então, talvez essa vida teria surgido fora e chegado aqui. Não explica a origem da vida, né? Explica a origem da vida na Terra.
Só aumenta um degrau na dificuldade que nós temos de compreender.
Eu acho mais divertido que ela tenha começado aqui. Porque se ela começou em outro lugar, a gente não resolve o problema. A gente simplesmente transfere o problema para outro lugar. E se tiver vidas começando diferentes, em vários lugares diferentes, fica bem mais divertido. Vai ter uma variedade maior de
isso seres. Aí, sem dúvida. Poderemos ter até um tom muito inteligente da cor roxa, como diria Douglas Adams. Porque assim, quando eu acho que todo mundo que entra em engenharia são aqueles alunos que acham que sabem de física, de matemática, né? Aí o segundo nome é o que elas juntam do resto das coisas que elas acham que sabem. Como eu fiz engenharia química, eu era essas três coisas.
Tentei Unicamp.
Mas tentou pra quê nesses lugares impossíveis?
No ITA eu tentei engenharia aeronáutica.
Lógico, não adianta ir pro ITA e não fazer engenharia aeronáutica.
É lógico, vou lá fazer civil. Tem graça, né?
Mostrei prédio.
Aeroporto.
Quando eu comecei o ensino médio, eu pensava em outras coisas, pensava em engenharia também. Eu depois descobri que os engenheiros são os umpalumpas da ciência, né? Então,
exatamente. Eu já entrevistei um psicólogo que sempre quis fazer psicologia, dois físicos que pensaram em fazer biologia e dois biólogos e um jornalista. E até agora todos, tirando o primeiro, queriam alguma coisa com biologia. Porque é bom dizer também que eles não estão dizendo, estão escondendo, que era tudo biólogo no começo. Menos eu e o Kentaro.
Não era no começo só, não. Acho que até hoje.
Então você quer fazer o quê?
Eu gostaria de continuar trabalhando na área de tecnologia educacional, porque para mim é uma área que agora está crescendo bastante e me interessa bastante. Eu tenho, durante a minha iniciação científica, trabalhado com programas de áudio e tentando entender como os alunos aprendem utilizando esse tipo de mídia, e é uma área que me interessa bastante.
E que tem zero a ver com biologia?
Não muito.
A tecnologia educacional é, você vai ensinar. Tem biologia porque você tem que ensinar biologia, mas não necessariamente você precisa ser bióloga para...
Não, você não precisa ser biólogo. Tanto é que no meu laboratório tem pessoas da matemática fazendo a mesma coisa.
Eu também não sei se é o curso mais adequado para lidar com pessoas. O que é um emburana?
Emburana é uma árvore do Cerrado também, então daí a ligação com essa minha vivência da natureza, minha infância, tudo, e o emburana é uma das utilizações da emburana, é para dar um cheiro nesses rapés. Eu até tenho aqui para te mostrar, Igor. Eu pensei em fazer uma demonstração, mas eu achei que não ia dar muito certo, é um pouquinho arriscado, então eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo esse potinho aqui? Bom, você conhece rapé, né?
Conheço.
Então, é porque nem todo mundo conhece, vê se tá. Aí ele vem, então a minha é um pozinho, né? Que aí você Eu não vou fazer demonstração porque não vai dar certo, porque eu vou ficar espirrando feito uma louca aqui. Eu fiz um pouquinho antes para testar, falei, não vai dar certo isso. Fiquei mal.
Da única vez que eu provei rapé, ao invés de espirrar, eu passei o resto da noite tossindo, forte.
Sério?
Eu trabalhava muito com essa área que a gente chama de cognição corporificada. Tem várias traduções para isso. É embodied cognition. E, então, tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, se você dá uma lista de produtos para uma pessoa e pede a pessoa para estimar o valor daquele produto. Então, você dá lá uma foto de uma geladeira, uma foto de um ventilador, uma cadeira e fala para o cara assim, quanto você acha que custa isso? O cara dá uma estimativa de preço. Se o como é que chama? Eu não sei como é que fala isso em português. Clipboard. Eu gosto que você põe a prancheta. Se a prancheta que o cara estiver segurando para fazer as estimativas ou uma prancheta pesada, geralmente as estimativas sobem. Ele vai dar um preço muito mais caro do que se a prancheta for mais leve. Então a ideia é de que essa experiência de estar segurando uma coisa mais pesada transfere de alguma forma para a nossa cognição e faz com que a gente dê um peso maior àquilo que a gente
tem. Aí eu queria que você falasse um pouco desse do seu texto, do que, é que você chama de um novo racismo brasileiro, o novo entre aspas.
Não é novo, né? Isso aí é a própria gênese do país, né? Ocupar um território desumanizando os antigos ocupantes. Enfim, infelizmente, para eles, os antigos ocupantes sobreviveram à colonização só para passar desgosto agora na mão dos dos neo-europeus e de, enfim...
Que é um problema das populações indígenas de praticamente todos os países.
Menos a Argentina.
Ah, a Argentina cuida disso.
Menos a Argentina, porque na Argentina eles pouparam os índios dessa miséria que a gente vê hoje, porque eles mataram todos os índios no século XIX.
Tá. Fazer uma propaganda subliminar aqui, que eu vim fazendo já há mais tempo.
Muito bem.
O nome disso aqui é novidade, aguardem.
Uma das formas, a gente fazendo essas coisas, um trabalho em tempo livre, voluntário, essas ferramentas que a gente tem hoje, elas conseguem alavancar esse tempo que a gente dedica de uma forma impressionante. O Science Blogs atinge hoje quase 300 mil pessoas únicas por mês. Isso sem ter nenhuma forma de investimento oficial, assim, com um grupo de mais de 50 blogs, dezenas de pessoas trabalhando de forma voluntária, colaborativa, a gente consegue fazer criar um conteúdo. Teve uma época em que você vai entrar no Science Blogs, você vai pelo menos vários posts por dia de conteúdo novo e interessante e diversificado. E isso sem nenhum elaborado de forma colaborativa. Eu acho sensacional a gente conseguir articular tudo isso e atingir centenas de milhares de pessoas.
Vocês estão assistindo Dispersando, vocês podem mandar e-mails para mim. Não vou mais dizer para nós, porque sou eu que faço. No dispersando@gmail.com. Eu vivi dizendo para adicionar no Gmail, mas não é adicionar, é circular. É porque eu nunca entendi.
Me incorporou ainda a rede social.
Pretendo jamais fazê-lo. Não circule no Google Mais procurando pelo Science Blog, pelo podcast Dispersando. No YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil, você deve adicionar o nosso canal, subscrever, na verdade. Visitem a página scienceblogs.com.br/dispersando. Tem MP3 também, para quem não quer ficar meia hora sentado de frente pro computador assistindo o vídeo, você igual a mim, pega o seu tocadorzinho MP3, bota MP3 lá. E com esse fechamento perfeito de círculo, encerramos o nosso programa.